este percurso e também neste último ato eleitoral e no seu resultado de que é também responsável. Estou seguro de que aquilo que disse relativamente ao reforço da confiança que os portugueses transmitiram ao Governo e às forças políticas que o compõem é a melhor interpretação da vontade política expressa no voto e é também a nossa maior responsabilidade. Podermos agora implementar tudo aquilo que são os eixos fundamentais de política cuja expectativa gerou precisamente essa confiança. E respondendo às questões que aqui coloca, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe. Em primeiro lugar, sobre a lei da nacionalidade. É uma alteração que nós apresentamos aos portugueses na campanha eleitoral, que corresponde à expressão desta política de imigração mais regulada, mais controlada e também a dar maior dignidade e humanismo a quem vem para Portugal. Isso também se reflete nas condições em que atribuímos a nacionalidade, nomeadamente através da naturalização. O que nós tencionamos fazer será conhecido a breve prazo, mas posso-lhe adiantar é o alargamento do prazo, precisamente para que seja efetuado o pedido para a nacionalidade por naturalização. É o alargamento, o reforço da ligação efetiva que os candidatos têm de demonstrar do ponto de vista da compreensão e integração na nossa cultura, nos nossos hábitos cívicos e sociais e, portanto, daquilo que são ou daquilo que é a demonstração da sua plena integração. E será também o alargamento das situações em que pode haver a perda da nacionalidade em função de comportamentos graves, muito graves, nomeadamente de natureza criminal. Estes serão três eixos que não são os únicos, mas nesta ocasião são aqueles que eu destacaria como essenciais. Repito, nas próximas semanas nós tomaremos essa decisão e será enviada naturalmente à Assembleia da República. Relativamente à questão fiscal, Sr. Deputado, tenho repetidamente feito referência a que a questão da diminuição dos impostos sobre o rendimento do trabalho é um ato de justiça para quem trabalha, é um ato de retribuição pela capacidade e esforço do desempenho, mas é também um eixo de política económica, é também um apelo à capacidade produtiva, é um apelo a que nós sejamos, como economia, como país, mais competitivos e mais produtivos. E por isso nós vamos continuar nesta legislatura o caminho que iniciámos na legislatura passada, que em bom rigor até iniciámos na anterior, quando influenciámos o último orçamento do Estado aprovado pelo Partido Socialista, onde se começou este percurso de diminuição do IRS. Nós fizemos logo no primeiro mês do mandato anterior, fizemos depois no orçamento do Estado para 2025 e vamos fazê-lo nas próximas duas semanas e, portanto, enviaremos também à Assembleia da República a nossa proposta. Será uma proposta, como já tive ocasião de referir, que incluirá uma diminuição fiscal em sede de IRS para os 8 primeiros escalões, só ficará o último excluído e que terá um especial enfoque nos rendimentos mais baixos e na classe média. Depois dizer-lhe, Sr. Deputado, relativamente à questão da defesa. A questão da defesa é uma questão importante para a nossa segurança, importante para assegurar a integralidade do nosso território, importante para assegurar o aproveitamento económico do nosso espaço aéreo, do nosso espaço marítimo e importante para o funcionamento da democracia, para a salvaguarda dos direitos das pessoas. Hoje, por exemplo, toda a agressão que nós diariamente, a cada momento, sofremos no ciberespaço é um assunto que parece que está lá longe, mas que tem a ver com o exercício dos direitos fundamentais, tem a ver com a competitividade económica, tem a ver com o funcionamento do Estado, tem a ver com a nossa capacidade de sermos um país economicamente mais desenvolvido. Portanto, não se pense que investir na defesa é apenas comprar armas. Investir na defesa é salvaguardar direitos e é salvaguardar também o desenvolvimento económico.
Muito obrigado. Senhora deputada Mariana Mortágua, 5 minutos, faz favor. Não vai usar? 2 minutos e...
Vou usar, Sr. Presidente, muito obrigada. Não usarei aos 5 minutos.
Não, mas pronto. São 2 minutos e 30, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria, obviamente, cumprimentar o Sr. Primeiro-Ministro, cumprimentar as senhoras e os senhores ministros, fazer votos de um bom trabalho a todos. Sr. Ministro, a classe média de que aqui falou neste debate está sob ataque e está a ser atacada pelos preços da habitação. O Sr. Primeiro-Ministro fala aqui sobre erradicar a pobreza e tem uma fábrica de pobres instalada no país, que é a crise da habitação. E há uma evidência para todos. As medidas da habitação e para controlar os preços da habitação que estão em vigor não funcionam. Os preços não descem e estão a subir e o Governo insiste. E o que faz neste programa é multiplicar as promessas vazias que o Partido Socialista já tinha feito antes e chamar-lhes um choque de oferta. Eu proponho que lhe chame outra coisa, também com uma terminologia liberal. Chame-lhe cheque-promessa em vez de choque de oferta. Porque é isso que é. O Governo está a escrever cheques de promessa. Das 26 mil casas que foram prometidas construir em 2017, há 1950 que foram entregues. 1950. Há 10 anos quase que foram prometidas. Das 33 mil que foram prometidas no ano passado, em abril não estava nenhuma contratualizada. E, portanto, nem acho que seja por má vontade. Não há capacidade de construir a este ritmo e essa construção não é suficiente para resolver a crise da habitação e a incapacidade do Governo para considerar outras soluções está a atrasar o país e está a esmagar a classe média. Nos últimos meses, a Comissão Europeia, na voz e no mandato de uma candidata à presidência da Comissão Europeia que o Sr. Primeiro-Ministro apoiou, Ursula von der Leyen, veio recomendar a Portugal que reveja as regras do alojamento local, que identifique casas vazias e que as mobilize e que controle as rendas. Exatamente as mesmas propostas que o Bloco de Esquerda tem feito ao longo dos últimos anos e que foram rejeitadas quer pelo PSD, pela restante direita, mas também pelo Partido Socialista. A minha pergunta é só uma, Sr. Primeiro-Ministro. De quem é a teimosia ideológica? É da Comissão Europeia e da Presidente da Comissão Europeia que o PSD apoiou e que agora vem exigir medidas diferentes, iguais àquelas que o Bloco de Esquerda tem vindo a defender, ou é do Sr. Primeiro-Ministro que insiste no erro que está a criar pobres todos os dias e a esmagar a classe média?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Primeiro-Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Mariana Mortágua, também agradeço as palavras que nos dirigiu e retribuo, também desejando-lhe um bom trabalho nesta legislatura, e dizer-lhe que, ao contrário do que diz, se há coisa que este Governo está a fazer é a trabalhar para a recuperação do potencial de rendimento e de qualidade de vida da classe média portuguesa. É, desde logo, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista do aumento dos rendimentos, mas também do ponto de vista das políticas públicas em domínios tão relevantes como aquele que mencionou da habitação. É precisamente olhar para a classe média e para a classe média, em particular, mais jovem, que nós implementamos um regime de isenção fiscal em sede IMT de imposto de selo, a que se junta também uma garantia pública, que estou em condições de lhe dizer, Sra. Deputada, até 31 de maio já foi utilizada por 42.740 beneficiários. Estamos a falar de classe média qualificada, de jovens qualificados que tiveram uma oportunidade de adquirir uma habitação e, com isso, poder reforçar a nossa capacidade de trabalho, com isso, nós podermos reter o nosso talento, sermos mais competitivos e podermos ter maior possibilidade de ajudar o país a criar mais riqueza. Depois, Sra. Deputada, é verdade que para se resolver o problema da habitação temos de ter muitas políticas públicas e elas têm de se conjugar e conciliar Todas. E também a construção de habitação pública. Eu tenho dito isso repetidas vezes. Por isso nós aumentámos o objetivo de 26 mil fogos, que ainda vem dos seus tempos de aproximação política ao Partido Socialista, para 59 mil novos fogos. É verdade que a execução tem sido uma execução difícil. Eu não sou tão derrotista e pessimista como a senhora deputada, que disse aqui, de uma forma muito clara, que Portugal não tinha capacidade. A senhora deputada disse que Portugal não tem capacidade para cumprir este objetivo, que é como quem diz, não temos empresas disponíveis, mão de obra disponível para construir tanto. Eu pergunto, pois, se nós tivermos essa filosofia, não vamos ter capacidade nem para construir no setor público nem no setor privado. Ora, eu acho que nós temos ainda capacidade. Temos capacidade para estimular a construção no setor público e também temos capacidade para estimular a construção no setor privado. No setor público, a taxa de execução está agora a aumentar. Nós estamos com uma taxa de execução no universo das tais 26 mil casas de 27% e, segundo a informação que os municípios nos transmitiram, até o final do mês de junho, 13.429 habitações estarão prontas nesse programa. Nós agilizámos os procedimentos para que pudessem, de facto, ser lançadas as obras, porque, como sabe, havia muitos constrangimentos, nomeadamente no Iru, a esse propósito, e esse foi um motivo do atraso no arranque. Não foi apenas a falta de capacidade na execução. Foi também um dos bloqueios, lá está, administrativos e burocráticos, criados no Estado por um serviço público para executar uma política pública. Foi o Estado a criar um problema a si próprio e nós tivemos que desbloquear. A senhora deputada já não se lembra, mas podia ter aqui recordado. Quando nós chegámos ao Governo, a primeira coisa que solicitámos foi ultrapassar esse constrangimento através de um pedido formulado aos municípios para que se responsabilizassem pelo procedimento e pudessem avançar e não estar à espera sempre de uma decisão lá está prévia, com detalhe, em que se vai ver tudo, em que o Estado quer ir ao pormenor e depois não cumpre o essencial, que é pôr as obras no terreno, é pôr o procedimento a fluir e a avançar. Senhora Deputada, nós estamos a fazer isso. Agora, Senhora Deputada, se há coisa que os portugueses disseram nas urnas é que a sua política de habitação não é aquela que eles querem. Não é? Isso foi muito claro. A senhora deputada fez da sua proposta para a habitação, da diminuição das possibilidades do alojamento local, ou mesmo da sua proibição, e fez do controlo das rendas, da limitação do funcionamento do mercado das rendas, a sua bandeira principal. E o resultado foi aquele que se viu. E o resultado foi aquele que se viu porque as pessoas sabem que quando se limita às rendas há menos casas no mercado. E quando há menos casas no mercado o preço sobe. Senhora Deputada, isso está estudado. Às vezes há um efeito imediato nos primeiros meses, mas depois, no médio prazo, veja o que aconteceu em Barcelona, no médio prazo é sempre o efeito de haver menos disponibilidade e o aumento do preço. E é isso que nós queremos evitar.
Muito obrigado. O tempo de resposta excedeu os 2 minutos e 30, que, na contagem que foi feito, foi dos 5 minutos habituais, portanto a mesa vai corrigir esta situação para os próximos. Senhora Deputada Inês Sousa Real, 2 minutos e 30.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro e os restantes membros do Governo, desejando democraticamente um bom mandato a bem, principalmente no nosso país. Naquilo que diz respeito às prioridades e ao programa que o Governo apresenta, Sr. Primeiro-Ministro, não posso deixar de estranhar que nas 10 prioridades, e tendo o Sr. Primeiro-Ministro falado em imigração e em segurança, tenha deixado de fora a violência doméstica. Neste momento nós temos um grave problema de insegurança nacional no nosso país, já morreram 7 pessoas no início do ano só às mãos da violência doméstica e, por outro lado, também que dentro daquilo que são os apoios, não só para o combate a este flagelo, mas os apoios sociais na sua generalidade, o Sr. Primeiro-Ministro e o seu Governo venham falar em meritocracia. Isto é deixar de fora aquela que tem sido a matriz personalista, mas também social, do seu próprio partido, e pergunto-lhe se acha que é uma questão de mérito que uma pessoa que recebe uma pensão social de velhice de 255 euros tenha o direito a esse mesmo apoio por parte do Estado. Ou se acha também que é uma questão de meritocracia